Você está ouvindo Coletivo Humanidades.
Estamos aqui com a professora da Universidade Federal discutindo financiamento e educação. E sem dinheiro não existe educação de qualidade. Mesmo que tenha aumentado o repasse para o Paraná, isso é muito devido à inflação. Quem está em casa e está ouvindo sabe disso. Um litro de óleo custava R$ 2,45, óleo de cozinha hoje custa R$ 8,00, então aumentou o imposto. A gasolina subiu, tudo subiu, então aumentou o imposto. E não necessariamente o produto interno, o produto industrializado aumentou. Então, o produto interno do país não cresceu necessariamente, sim resultado da inflação. Professora, mesmo com esses aumentos que a gente falou no início, está havendo uma série de cortes recentes, tanto na educação básica e no ensino superior. Quais são esses cortes e o que podemos fazer para enfrentar esses cortes aí, professora?
Então, Vanir, acho que é primeiro dizer, assim, quando a gente olha o orçamento geral da União, né, assim, a gente vem numa decrescente de investimentos em educação. E aí a gente tem uma, né, assim, não só, né, uma grande motivação aí, motivação não, mas, né, tem, a gente tem aí a emenda constitucional 95 de 2016, que limitou o teto de gastos públicos pelos próximos 10 anos, né, que está tendo impacto e que vai ainda ter mais impacto, né, limitando aí o investimento em educação, em saúde, nos bens primários, a correção da inflação ou, né, na diminuição de outros gastos, né. Então a gente tem visto, né, e pesquisas, tem vários estudos e pesquisas aí mostrando pra gente que o orçamento educacional do governo federal tem sido o menor dos últimos anos, né, assim, vem decaindo de 2019 a 2021, né, e aí de 2020 a 22, além disso, né, aquilo que é autorizado nem sempre é gasto, né, e a gente tem aí uma apropriação de uma parte dos recursos federais pelo orçamento secreto, né, por meio das emendas do relator, né, então acho que é importante a gente falar isso, assim, a gente tem, alguns estudos, né, de pesquisadores, Ana Lu Farenzena, José Marcelino, vários pesquisadores educacionais mostrando, né, que queda no investimento de programas federais, né, você acabou de falar, né, a gente tem aí um valor de comida mais cara, pois o recurso de do Programa Nacional de Alimentação Escolar, né, que é um programa que ajuda a garantir merenda na escola, e não é só para criança pobre, é para todas as crianças, porque elas passam às vezes 4 a 8 horas por dia, então a gente precisa garantir uma alimentação adequada para todo mundo, né, ele não tem reajuste mais, assim, ele continua o mesmo valor, né, o Bolsonaro não permitiu aí o aumento dos recursos, a gente tem diminuição em vários programas federais, especialmente aqueles relacionados à diversidade, né? E aí eu falava antes, né? A gente teve uma queda de 18 bilhões em relação a 2019. Então, assim, e aí a gente vai tendo queda, né, de investimentos, né, em programas, em projetos, na universidade. E aí, assim, para mim, eu não sou uma especialista em financiamento do ensino superior, mas tem um discurso aí, ah, vamos investir na educação básica e não no ensino superior, que para mim é uma grande falácia. Você não faz uma boa educação básica sem um bom ensino superior, porque quem forma os professores da educação básica são, né, são as universidades. Não dá para discutir uma coisa separada da outra, né? Então, assim, a gente vem diminuindo bolsas, diminuindo investimento em professor. E aí, nos estados e nos municípios, né, esse contingenciamento, essa crise, tudo isso, às vezes, as isenções dos impostos, que aí vão, né? Quando você faz uma isenção de imposto, você diminui a capacidade arrecadatória dos estados e municípios também, né? E aí você precisa compensar isso de alguma forma, né? E aí esses estados e municípios também acabam muitas vezes tendo que fazer cortes. A gente tem vários lugares mostrando aí contingenciamento de ações dos estados. E aí, retratando em quê? Né? Em congelamento de plano de carreira, né? Vamos olhar aí para o Paraná, para a rede municipal, para a rede estadual, né? Assim, e aí o professor vai, né, mantendo-se sem avanço na carreira, com péssimas condições, sem investimento em infraestrutura, sem investimento em ônibus, em alimentação, em tudo isso. Isso tudo vai precarizando, né? Precarizando a oferta da educação, né? Então, assim, a gente fala, como é que a gente garante um ensino de qualidade? A gente tem que entender que fazer uma educação de qualidade vai exigir recursos, em alguns aspectos, mais recursos para algumas áreas. Por exemplo, a gente tem que escolas rurais são mais caras, E elas têm que ser, porque elas são menores, então o custo delas acaba sendo maior, né? E aí a gente vai cortando os recursos que a gente tem, sem pensar no que a gente está fazendo em termos de educação. E acho que tem um elemento para mim, né? Você falava assim, olha, o que esses cortes vão fazendo? Bom, uma das grandes impactos, e acho que aqui, como a gente está falando para professor, precisa falar disso, tem a ver com a atratividade docente, né? Tem a ver com o salário docente, né? Assim, a gente vem falando que professor, a média de remuneração do docente é inferior à média de remuneração dos demais profissionais com o mesmo nível de formação. Veio diminuindo nos últimos anos, mas não porque o nosso salário aumentou, né? O salário dos professores da educação básica, e sim porque o salário dos demais profissionais da educação que não da educação diminuiu, né? Então, assim, a gente ainda ganha menos, ainda continua ganhando menos que os outros profissionais, estamos com nossos planos de carreira, né, você, nós, assim, eu digo os professores, né? Muitos professores não têm avanço nas suas carreiras, né? E aí as coisas estão ficando mais caras. E aí a gente vai ter um impacto para mim. Por que que eu falo da questão do docente, né? Porque eu acho que o docente é um elemento central para pensar uma educação de qualidade, né? Uma pessoa que tem que trabalhar 60 horas, que não tem tempo de planejamento, que tudo isso não dá uma boa aula, né? Um professor que não tem autonomia, que não pode trabalhar. E aí a gente tem visto, né? Contratos temporários, né? Aumentando no Brasil, né? Assim, no Paraná, né? Uma quantidade de contratos temporários enormes, sem abertura de concurso público. E aí, com esses professores ganhando menos, sendo mais, vamos dizer, explorados mesmo, porque às vezes tem que né, trabalhar em 3, 4 escolas, amanhã não sabe se está empregado. Então, assim, não dá para pensar assim, com esses cortes impacto na sociedade, né? A gente tem uma gama significativa de jovens que deixou a escola durante a pandemia, né, que a gente precisa resgatar, porque é muito fácil aumentar índice quando a gente pega alguns alunos só, né, e quando a gente testa para a prova. E aquele pessoal que está fora da escola? E aquelas crianças que têm dificuldades, né? Porque pensar em educação também é pensar, às vezes, em políticas, por exemplo, como o antigo Bolsa Família, que agora é o auxílio emergencial, que a gente ainda está, né, verificando aí se vai cumprir o seu papel, que são extremamente importantes, especialmente num cenário de crescimento da pobreza. Né? A gente tem várias literatura educacional dizendo, olha, não basta garantir vaga, às vezes tem que garantir recurso para que esse estudante possa ficar na escola, né? E a gente gosta tanto de se comparar nos outros países. Bom, então vamos investir como nos outros países, vamos dar autonomia para esse professor, vamos investir em qualidade, né? E aí a gente tem perdido em saúde, em questão de alimentação, em questão de salário docente, em precarização das condições de ofertas das escolas, né? Tudo isso vem sofrendo com a redução de gasto e a gente tem criado maior desigualdade no nosso país, né? O que, né, já é um problema, porque sempre tem uma camada da população que acaba sendo mais prejudicada.
Sim, e a gente até pensar, né, assim, o quanto, durante a pandemia, né, o quanto as pessoas milionárias, né, se tornaram, principalmente no Brasil, né, a gente pega um quadro de desigualdade em que a gente tinha na população mais pobre tentando sobreviver, tentando estar matriculado, né, a gente com ensino remoto completamente não cumpria justamente seu papel, né, de conseguir fazer com que o estudante pudesse ter um aprendizado, tanto é que hoje nós colhemos esse fruto, né, os nossos alunos do primeiro ano do ensino médio, eles não viveram, né, o oitavo e o nono ano, e chega para nós com uma defasagem, né, assim, de aprendizado muito grande, né, e não se pensa em como resgatar, né, não tem como a gente resgatar o tempo perdido nisso, né, mas a gente tem como investir, né, nesse estudante que está ali para que ele consiga desenvolver melhor as suas habilidades de leitura, né, de escrita, que, né, eu dou aula para primeiro ano e é muito difícil, a gente olha e fala, não, esse menino realmente ele não teve o tempo de amadurecimento e aprendizado desses últimos 2 anos. Né, e não se fala em como recuperar isso, né? E eu queria já, professora, fazer, né, nós já estamos nos nossos, né, últimos minutos, né, a gente tem 10 minutos ainda para conversar, sobre a questão, né, dos nossos grandes desafios, da nossa lista imensa de desafios. Quais seriam os mais, talvez, vamos começar talvez pelos mais urgentes, né, até aquilo que pode ser, né, que tem que ser colocado já na pauta, né, política, assim, né, que nós tivemos um novo governo, e aqueles em que nós temos que resolver talvez ao longo, né, do tempo.
Assim, são grandes desafios, né, assim, começaria dizendo, né, por um governo que acredite na educação, né, que, assim, a gente tem algumas análises, não é a primeira vez que a gente vê governo que não defende, né, assim, que o próprio ministro da educação, né, não quer dinheiro para educação, né? Assim, porque acho que essa é uma questão. A gente precisa de uma nova retomar os rumos educacionais, né? Retomar a discussão da política educacional, né? Parar de discutir moralismos que nem acontecem, parar de pensar em fake news, em, né? Se o banheiro vai ser coletivo ou não, né? Porque a gente tem que defender uma política educacional, né? Retomar a discussão de uma política educacional, de uma educação emancipatória. Acho que, assim, para mim, primeiro elemento, vamos dizer assim, precisamos de um projeto de governo que tenha um MEC estruturado. Gente, a gente passou um governo aí, e aí, assim, vamos fazer a análise, né? Que mudou tanto de ministro, como é que você mantém uma política, né? E que estava muito preocupado com questões que eram muito menos, muito mais moralistas do que preocupações com os rumos da educação, né? E aí a gente vai sofrer consequências, né? Durante a pandemia, o governo federal se omitiu fortemente, né? E aí, por sorte, a gente ainda tem uma estrutura de um Ministério de Educação, de técnicos, de carreira que mantiveram, mas a gente vai ver os resultados disso, né? Então, acho que a primeira coisa é mudar os rumos, né, da política, e aí eu acho que a gente precisa fazer isso, né, por meio de uma mudança radical aí na nossa estrutura governamental, né? E aí eu acho que, assim, uma das coisas que eu acho que é importante, né, é retomar... voltar a valorizar. Eu acho que a gente veio nos últimos anos, especialmente após 2013, mais fortemente, com um discurso, né, de que a escola pública é ruim, de que tudo que é público é ruim. E eu acho que esse é um grande desafio de Mara, porque, né, e a Vanira, assim, no sentido de a gente entender que não fosse o sistema público de saúde, né, a gente não teria vacina. Não fosse, né, assim, toda a estrutura escolar, uma boa parte da pública de escolas, a gente não teria escola para criança. Então, assim, é muito fácil dizer que o privado é mais eficiente. Bom, ele faz menos, mas não faz para todo mundo, né? É muito fácil ser eficiente quando você escolhe para quem que você está ofertando, quando você cobre, né? Então, acho que essa ideia de retomar a... E aí eu não estou falando só da educação, né? Mas ela retomar e valorizar a escola pública, a educação pública, né? Acho que esses são os primeiros elementos. E aí eu acho que uma das coisas que a gente tem que fazer é revogar a emenda constitucional 95 de 2016, né? E aí, junto com ela, né? E aí voltar a discutir o fundo público de forma transparente, né? Porque, olha, uma das coisas grandes de orçamento secreto aí tem a ver com a falta de transparência pública, né? E aí a gente vai dizer, a corrupção diminuiu? Não, a corrupção não diminuiu, né? Ela pode ter até aumentado, só que a gente não consegue mais fazer controle, né? Porque nem os dados mais a gente tem acesso, porque essas emendas não passam pela transparência como as outras passavam, né? Acho que isso é essencial, voltar a discutir, debater a questão pública, né? Uma retomada da democracia no nosso país, acho que, assim, tô falando para além. E aí, assim, no âmbito da educação, né, retomar o investimento público, e aí por meio também da revogação da emenda constitucional, revogação da reforma do ensino médio, né? A gente precisa de um ensino médio mais atrativo, melhor, mas não é com uma afunilamento do currículo, não é com rebaixamento de disciplinas e com essa organização que a gente vai conseguir isso. Então, assim, abaixa a reforma do ensino médio, abaixa a emenda constitucional 95 de 2016, né? Acho que a gente tem que lutar aí pelo Sistema Nacional de Educação, pela implementação de um custo aluno qualidade que garanta condições mínimas, né? Todo mundo fala, vocês querem homogeneizar a escola? Não, a gente quer que todo mundo tenha acesso a condições mínimas de qualidade, né? Que não é só o aluno rico que tem acesso a uma escola de qualidade segura que o faça desenvolver. E aí eu vou dizer assim, que eu acho que a gente tem que retomar, né, a ideia de garantia de direitos, o foco, né, na diversidade, né, na população que não é minoritária no sentido de nem sempre de ter perdido espaço novamente que tinha ganhado das políticas públicas, né? Então, quando a gente olha alguns programas perdão, que reduziram a questão da diversidade, né, foi um dos elementos, então acho que isso é extremamente importante aí, né? E por fim, eu fico pensando sempre na ideia de intersectorialidade das políticas. A gente precisa avançar no investimento público em educação, em saúde, em cultura, em lazer, em tudo isso, né? Eu acho que eu sou uma defensora de mais investimento para educação, mas com outros juntos. A gente tem que pensar as políticas para a cidade, para a sociedade, né, com tudo isso, Mas, para a educação, eu diria que é a revogação da emenda constitucional, 95, da revogação da reforma do ensino médio, e aí da implementação de um curso aluno qualidade do Sistema Nacional de Educação, como isso tem que estar na agenda do nosso governo aí para frente, né?
É, a gente tem uma expectativa, né, de mudança, justamente, né, de mudança de perspectiva, né, nós temos, né, vamos esperançosamente até o dia 30, né, para ver se essa expectativa, porque a gente consegue estabelecer canal de diálogo, né, que eu acho que isso que falta, né, com as instâncias, né, principalmente com o governo federal, né, e eu acho que a gente tem que ter uma certa, né, ficar sempre de sobreaviso, né, ou seja, por mais que nós tenhamos novamente um governo progressista, né, em que a educação seja pauta, eu acho que a pressão dos movimentos sociais, a pressão dos sindicatos tem que prevalecer, porque principalmente, né, a análise que nós fazemos, né, a gente discute muito sobre a questão da reforma do ensino médio no coletivo, é porque nós temos apoio de empresários que financiaram a reforma do ensino médio, que se colocaram apoio, principalmente a candidatura, né, do candidato Lula, né? Então a gente tem que ter essa visão, esse acompanhamento para que isso não, né, para que isso se, como coisas fundamentais a gente pensar em uma educação de qualidade, que realmente isso se efetive, né? A gente não pode, né, a eleição, voltamos, né, à pauta educacional e a gente se acomodar, né? E não, nós precisamos, enquanto movimentos, continuar, né, fiscalizando, e porque a política, ela, a gente sempre estuda isso, né? Política, ela é um campo de disputa, sim, a educação é um campo, né, de disputa, sim, porém, né, nós, é um campo em que nós precisamos estar também ali na disputa para que a gente consiga colocar essas pautas, né? Bom, eu já quero agradecer, professora, assim, muito, assim, né, de prontamente, né, você já falou, não, vamos, né, vamos discutir, vamos conversar, é uma pauta importante que nós temos que colocar aqui, principalmente nesse período eleitoral. Eu quero agradecer muito, porque eu fui sua aluna, né, na pós-graduação, né, em educação, tenho, assim, aquela ideia de que, né, o professor, ele, aquela frase que se torna, né, o professor se eterniza, né, nos alunos e tal, e assim, a gente leva muito isso, né, assim, do que se aprende também para a sala de aula, né, eu acho que a minha formação, tanto na graduação quanto no mestrado, se eu não conseguir levar isso para os meus alunos também, eu considero que isso, né, não foi uma coisa tão válida, que não pode apenas ficar para mim, né? Então eu quero agradecer muito, foi, né, uma tarde de muito aprendizado aqui também, né? Quero agradecer ao professor Avanir também por estar, né, hoje comigo aqui, né? Semana passada, né, foi a Tamires, né, e a Avanir, e a gente vai se revezando nessas tardes. E eu quero passar para o professor Avanir, né, para ele fazer também, né, suas considerações finais, e depois a gente, né, e ele faz a mediação final do programa.
Maravilha, professora Edmara. Então, nós estamos discutindo aqui, como diz a professora Gabriela, temos que revogar a reforma do ensino médio, temos que retirar essa PEC 95 que corta o investimento em educação, porque educação não é gasto, educação é investimento. E eu tive o prazer de fazer parte do Conselho Estadual de Educação e eu vi esses dados muito claro. Os municípios que mais investem em educação são os que mais se desenvolvem economicamente, os estados e assim por diante. Não há avanço econômico na nossa sociedade sem investimento em educação, nem avanço nas condições de vida, nem avanço na questão da longevidade e assim por diante. Então, investir em educação é prioridade. Como já disse a professora muito bem, precisamos que a carreira docente seja atrativa, que aqueles bons alunos e as boas alunas também queiram vir para a carreira de educação, porque hoje o professor está no Paraná com a defasagem de 37%, os professores federais estão com defasagem salarial, não adianta fazer educação sugando o professor, porque os futuros professores não virão para a carreira, e aí cada vez a nossa situação estará numa situação mais precária e de mais subdesenvolvimento e de mais violência e de mais conflito. Muito obrigado aí pela professora Gabriela trazendo essas reflexões e já passamos aí para a professora fazer as suas considerações e as suas observações aí como que a gente deve atuar nesse contexto que nós estamos vivendo, professora.
Então, muito obrigada pelo convite, é um prazer, né? A gente sempre gosta de estar dialogando, que eu acho que esse é o papel, né, da universidade, de estar aí fomentando o debate. Acho que isso que você falou, Edmara, é extremamente importante. Assim, a gente, independente do governo, mas mesmo num governo mais progressista, a gente tem que continuar lutando, continuar, né? Na educação nada foi conquistado de graça. Tudo é fruto de muita luta, né? E eu acho que a gente tem aí uma luta forte e importante a ser feita, né? Assim, no sentido de continuar defendendo essa escola pública gratuita para todos e todas, né, que respeita a diversidade, que olha para os outros lados. E aí, se vocês me permitem, né, nesse Dia dos Professores, eu tinha pego aqui um trecho do livro do Paulo Freire, da Pedagogia da Esperança, que eu acho que é assim... a gente tem que seguir lutando e sonhando. Acho que o Paulo Freire sempre fala isso, né? E aí tem sido difícil, acho que para os professores que estão na escola, para a gente na universidade, né? Tantos ataques, tantos, né? Hoje todo mundo dando os parabéns, mas diariamente, constantemente, a gente sendo atacados no sentido de que não fizemos nosso trabalho, né? E aí eu acho que a gente precisa, né, entender que valorização é mais do que um reconhecimento no Dia dos Professores, é respeito, é salário, é condição de trabalho, né? Porque nós, vocês, todos nós estamos, né, a cada dia construindo, fazendo coisas às vezes para além, né? Que eu não acho isso que é uma valorização. Eu não sou uma professora pelo dom, eu sou uma professora porque acredito, mas quero ser valorizada por isso, e acho que todo mundo merece isso. Mas, né, acho que a gente tem que continuar sonhando e lutando, né? E Paulo Freire vai dizer, né? Sonhar não é apenas um ato político necessário, mas também uma conotação na forma histórica social de estar sendo mulheres e homens. Faz parte da natureza humana, que dentro da história se acha em permanente processo de tornar ser. E aí ele continua: não há mudança sem sonho, como não há sonho sem esperança. E por fim, a nova experiência de sonho se instaura, na medida mesma em que a história não se mobiliza. Não morre, pelo contrário, continua. Então, que a gente siga aí lutando, defendendo a educação, né? E dias melhores virão e nenhum direito a menos para todo mundo.
Muito obrigada, professora. É uma alegria sempre, né, poder ter essas palavras em que nos anima, né? Que possamos, né, ter essa valorização não só no dia 15 de outubro, mas, né, em todos os outros, né, no dia a dia. Porque eu acho que lá é que faz a diferença, né? É a gente saber que lá no dia a dia nós estamos sendo valorizados, podemos dar o melhor que nós temos, né, para os nossos estudantes. Quero agradecer a todos que estiveram conosco, né? A Vani, como eu estou bastante ali, né? O André Caran, a Andréia Caldas também, né? Então eu quero deixar, né, o meu grande abraço aqui, né, para os colegas também, e também para quem está pensando, né, sonhando em ser professor, né, assim, vale a pena? Vale, né, apesar, né, apesar de você, amanhã vai ser outro dia, né, mas vale a pena, né, e que fica também, né, essa ponto de reflexão, porque justamente, né, não se faz, né, uma sociedade sem investimentos em educação, nessas gerações em que a gente sempre fala o negócio, o futuro não, né? As novas gerações, elas são o presente e a gente constrói o nosso futuro, né, aqui no nosso presente. Obrigada, então, professora Vanir, um abraço também, a professora Raquel também, que é a sua esposa também, que é professora, e abraço a todos, professora Gabriela, muito obrigada mesmo, né, pela participação aqui. Jonas, obrigado por ter estado também na mesa, né, de som, obrigada, Isabel, também pelo espaço, e até semana que vem.
Tchau, muito obrigada, gente.
Tchau.
Esse foi o programa Coletivo Humanidades, por uma escola crítica e criativa. Para ouvir esse e outros programas, acesse www.cultura930.com.br/coletivo-humanidades. Nas redes sociais, acesse @coletivo-humanidades.